Estamos com Sérgio Mendes aqui no estúdio da CBN. Boa tarde, Sérgio.
Boa tarde, Gilson Gá. Boa tarde, ouvintes da Rádio CBN. Nós vamos conversar no CBN Rural da tarde desta quarta-feira com o secretário de Agricultura do Estado do Paraná, senhor Norberto Ortigara, que gentilmente atendeu o nosso convite. Muito obrigado, Norberto Ortigara, por atender nosso convite e hoje aqui participando do CBN Rural desta tarde.
Boa tarde, Sérgio. Boa tarde aos ouvintes da CBN. É um prazer voltar a falar com vocês.
Bom, nós começamos o ano de 2013 com boas notícias, como, por exemplo, que o Paraná lidera a adesão dos produtores ao Plano de Agricultura de Baixo Carbono, o Plano ABC, que foi estabelecido pelo governo federal, e é aí uma grande oportunidade de uma revolução verde, mais uma revolução verde nos campos do Paraná, Norberto?
É por aí o caminho, é um novo jeito de fazer agricultura. Nós que no passado fizemos muita bobagem técnica ao expor os nossos solos à erosão de forma desenfreada, tomamos consciência, fizemos todo o trabalho em micobacias, voltamos a cuidar do patrimônio maior dos agricultores e depois implantamos de forma pioneira e hoje presente em todo o Brasil, em todo o mundo, o plantio direto, mas voltamos a nos descuidar um pouquinho também ao desmancharmos terraços, murunduns, aquelas práticas mecânicas feitas para exatamente combinar a palhada com a necessária retenção da água dentro da lavoura. E hoje nós estamos implantando aos poucos, né, convencendo os nossos agricultores da importância de fazer o bom aproveitamento dos seus solos, reduzindo a emissão de carbono, ou seja, dando mais vida, melhorando química, física e biologicamente os nossos solos para que continue por muitas décadas ainda ajudando a obter boas produtividades. Então nós implantamos aqui o Plano Federal de Agricultura de Baixa Emissão de Carbono e estamos aos poucos, né, incentivando os agricultores, especialmente, Sérgio, na nossa parte que eu considero, ao meu juízo, né, de pior desempenho, que é na média, né, que é a nossa pecuária. Nós temos aí mais de 5 milhões de hectares de pastagens, uma boa parte delas degradada e que oferece baixíssima produtividade. Na média, meio boi hectare ano é mais ou menos a nossa média paranaense. Então é inteligente, né, combinar a combinação aí de agricultura, pecuária, agricultura, floresta, agricultura, pecuária, floresta, cobrindo o solo permanentemente com gramíneas para que tenha lá sempre uma boa palhada, dando comida para os animais e ao mesmo tempo favorecendo a produção de grãos. Então nós estamos capacitando técnicos, capacitando agricultores, né, para que aos poucos incorporem esse novo jeito de fazer agricultura aqui no Paraná.
Agora nós vimos, até fizemos uma série de reportagens no programa RIC Rural, secretário, mostrando de fato essa adesão maciça do produtor do estado, principalmente na região sudeste, no centro do estado. Agora, na região noroeste, onde há um solo, entre aspas, fraco, a gente vê ainda uma distância dos outros centros onde há uma incursão maior sobre o programa ABC. Há um trabalho específico da Secretaria da Agricultura para a região noroeste do estado, secretário?
Bom, o nosso trabalho é dirigido para os três tipos básicos de solo que nós temos. O basalto, que é a nossa terra roxa, os solos arenosos lá do noroeste, o arenito, e os solos mais sedimentares aqui, os solos de mais baixa aptidão, chamados, que é no centro-sul do Paraná. Para todos eles, nós temos boas experiências exitosas dessa combinação de coisas, né? Não é só combinar lavoura, pecuária e floresta, é permitir que a terra tenha mais umidade, mais vida, com a cobertura, com a retenção de água, enfim, com o favorecimento de condições melhores de produção. Nós temos boas experiências, inclusive temos um centro de pesquisa que tem um trabalho fantástico, por exemplo, na estação de pesquisa do Iapar, lá em Chambré, que é um polo de difusão dessa nova técnica, né? Uhum. Naquele tipo de solo mais frágil, de areia, é preciso muito cuidado ao entrar. Então, muito importante que haja a combinação e sempre a cobertura do solo com alguma gramínea quando for entrar com a agricultura de grãos, por exemplo. Então, a produção de grãos de pecuária na mesma área, no mesmo ano, ela é perfeitamente possível de ser combinada, é possível trabalhar os solos mais frágeis do Noroeste, e estamos lá disseminando essa tecnologia também naquela região, e o Iapar lá em Xambré, por exemplo, e vamos fazer agora um novo investimento também em Moarama, no mesmo sentido, né, para difundir ainda mais esse jeito de fazer agricultura, uma agricultura mais sustentável a médio prazo, que preserva o patrimônio do agricultor, evita a erosão, melhora a condição de oferecer comida para as plantas e para os animais, ou seja, favorece a melhor produtividade da nossa agricultura paranaense.
Agora, outra notícia que a gente gostaria de conversar com o senhor é com relação à lei aprovada na Assembleia que possibilita novas contratações na Emater e também a reabertura de escritórios regionais da Emater, onde foram fechados. Qual a política para a Emater, então, agora, secretário, aproveitando a pergunta, sobre a ADAPAR, a Agência de Defesa Agropecuária do Paraná, que também deve contratar, né? Porque é uma grande força para o sistema produtivo do Estado, a ADAPAR, né?
Bom, felizmente, depois de muitas décadas, houve sensibilidade política do governante, do governador Beto Richa, para retribuir à nossa agricultura a grande contribuição que ela tem dado para o Brasil, para o Paraná particularmente, para os municípios médios e pequenos. Esse ano, 2012, praticamente fechamos também muito próximo de 80 bilhões de superávit no comércio internacional de coisas da agricultura. Então, se a agricultura é importante, e ela é para o Paraná, e sem sombra de dúvidas, é importante retribuir. Nós estávamos nos ressentindo de uma espécie de envelhecimento coletivo dos órgãos públicos estaduais. Há muito tempo não há um ingresso mais significativo de pessoas. E esse quadro era vivido pela Emater. Os últimos ingressos assim, grandiosos foram na década de 90. E nós estamos hoje com o pessoal, tudo boa gente, conheço quase todos eles, né? Mas já com quadro, com idade média relativamente avançada, mais de 55 anos, muitos escritórios, cerca de 33 sem nenhum profissional, cerca de 166 escritórios com apenas um profissional, ou seja, baixa a capacidade de oferecer uma atenção mais qualificada necessária aos nossos agricultores. Um agricultor bem assistido responde num ano, dois anos, três anos, ele muda o quadro de condição de produção, de produtividade. Fora a implementação das políticas todas de desenvolvimento, de apoio às comunidades rurais, que não são muito ligadas à produção agrícola em si. Então houve uma necessária votação de uma lei, agora vai ser publicada inclusive na data de hoje essa lei permite então a abertura de concurso público, define as carreiras de extensionista rural de nível superior, nível médio, e nos permitirá fazer um programa de incentivo à demissão para estimular aqueles que queiram sair a deixar o serviço público e trazermos aí 820 profissionais novos, dos quais haverá um ingresso líquido de pelo menos 520, recompondo em todos os municípios, em todos os escritórios hoje sem profissionais, inclusive agora, a partir de hoje, zerando todos os municípios, não precisando pagar mais nada para ter o direito a ter um extensionista rural. O Estado, entendendo que a sua agricultura é importante, assume integralmente o custeio da Emater. Então, mais gente e custeio mantido pelo Estado. Espero com isso dar uma contribuição para que lá no interior haja assim um trabalho coordenado, município, cooperativa, sindicatos e Estado, para um novo impulso, um novo olhar para a frente, 15, 20 anos à frente, perseguindo padrões mais elevados de eficiência, de eficácia, de desempenho coletivo da nossa agricultura. Lembro também que também em dezembro foi aprovada a Lei Geral de Assistência Técnica, é a terceira lei do Brasil, né? E confere à própria Emater esse papel de articuladora, de coordenadora regional, local, dos trabalhos de assistência técnica e extensão rural. Do mesmo modo, eu disse ao governador Beto Richa, e ele foi muito sensível, que eu não criaria uma autarquia nova, que é a ADAPAR, sem profissionais. Nós estamos investindo em sanidade, nós queremos habilitar o produto paranaense, grãos, carnes e outras coisas, madeiras, para que ingressem em qualquer mercado do mundo, especialmente aqueles que têm muita exigência, né, que são muito restritivos. Nós queremos estar preparados. E por isso, na última segunda-feira, autorização do senhor governador para a contratação já de 150 administrativos para compor o quadro básico da PAR, e agora em janeiro, então, junto com a Emater, o lançamento do edital de concurso público. Pretendemos contratar cerca de 520 também profissionais veterinários e técnicos agrícolas e agrônomos para compor, enfim, um quadro completo da nossa agência de defesa, perseguindo padrões mais elevados de qualidade para que o nosso produto não deva explicações a ninguém mundo afora.
Ah, bom. Boas notícias. Secretário da Agricultura Norberto Ortigara participando do CBN Rural desta tarde. Muito obrigado, Norberto. Um bom ano para vocês aí da Secretaria da Agricultura. Especialmente um abraço ao senhor.
Mais um dedinho só para... nós podemos coroar isso tudo com a expectativa, talvez, com a maior safra de grãos da história, né?
Uhum.
Se nós formos continuarmos com esse clima assim, com chuvas mais regulares, depois de um pequeno estresse de seca em algumas partes do Paraná, e se plantarmos de fato uma safrinha de milho como prenuncia que vamos plantar, certamente vamos atingir a marca aí de próxima de 37 milhões ou pouco mais de toneladas, que será de longe a maior safra de grãos da história do Paraná.
Mas, secretário...
Torço e rezo por isso, agradeço pela oportunidade.
Mais uma coisinha só então, secretário, já que o senhor tocou nesse ponto, só que nós temos uma infraestrutura extremamente contaminada pela ineficiência, principalmente também pela logística. A última vez que nós tivemos uma exportação grande de milho pelo Porto Paranaguá, filas de navios se formaram, pagando diárias extraordinárias. Nós já estamos recuperados desse trauma ou ainda vai demorar um pouco?
Não estamos. Eu afirmo isso, que há avanços importantes. O porto recebeu dragagem, permite atracação de navios de maior porte, estamos trabalhando junto com a nossa empresa de logística, a Codapar, a nova Codapar, e que economiza dinheiro público, fusão da Claspar com a Codapar, também trabalhando, já que cargas venham lacradas do interior, reduzindo o tempo de acesso lá ao pré-embarque em Paranaguá, de tal forma que também reduzamos isso. Mas a grande passo que estamos dando é investindo no porto, investindo nas novas correias, na cobertura dos shiploads, que é onde carrega os navios, na ampliação do cais oeste, na ampliação dos terminais de containers, na pavimentação, a melhoria das rodovias estaduais, quase 1 bilhão em sendo aplicados, e quem sabe logo mais na redução do pedágio e na possibilidade de duplicação do nosso anel de integração. São coisas que a ferrovia, que está em discussão com o governo federal, ligando o Mato Grosso do Sul ao Porto e Paranaguá, o novo traçado. São investimentos que demoram um pouco, mas certamente estão no rumo certo para reduzir o nosso dramático custo. Nós que gastamos cerca de 2 vezes a mais, 3 vezes o que gastam os nossos concorrentes, Argentina e Estados Unidos, para colocar a mesma tonelada de soja num porto, no porão de um navio. Então, são investimentos que caminham, mas certamente esse ano ainda teremos, de alguma forma, algum estresse. Estamos administrando isso junto com as patrulhas rurais que estamos entregando a partir desse mês para fazer estradas rurais, compartilhando aí, ou redesenhando um novo pacto federativo interno no Paraná com os municípios, o Estado assumindo parte do ônus. Enfim, nós estamos tentando fazer os investimentos necessários, sim, para deixar de subtrair renda do bolso dos nossos agricultores. Eles que são muito eficientes já e vão continuar melhorando dentro da propriedade, mas que acabam perdendo dinheiro por força, como bem disse você, dessas ineficiências fora da porteira. Trabalho de forma intensa, de forma articulada, para que de fato esses investimentos em curso logo maturem e a gente tenha, enfim, a redução do custo Paraná, do custo Brasil, para colocar o nosso produto de forma mais competitiva, sobrando, enfim, mais dinheiro no bolso dos nossos agricultores.
E estamos todos torcendo para isso, acredite. Um bom 2013, secretário Norberto Ortigara, da Agricultura do Estado do Paraná.
Obrigado, Sérgio. Um abraço a você e um bom ano a todos os nossos agricultores e, enfim, a toda a família rural.
Obrigado. Abraço. Boa tarde. Gilson Aguiar, boas notícias o secretário nos deu aqui. Agora vamos esperar e cobrar durante o ano que de fato seja realizado essas ações todas aí. Esperamos. É boa intenção ele tem.
O bom começo de ano tem sempre boas intenções. O ano melhor ainda é aquele que termina com boa parte delas cumpridas, né?
É verdade. E há um prenúncio aí, de fato, de uma safra muito boa. Se Deus quiser, o meteorologista que nos assustou numa entrevista aqui falando que não teríamos chuva, né, principalmente nessa época onde estamos tendo, vai ser bom para a lavoura. Você passa aí e você vê uma lavoura viçosa. A soja está, de fato, sorrindo a hora que você passa na estrada de Vila.
E aí quem vai para o litoral com a chuva, que segure a chuva. A lavoura vai bem, a economia vai bem.
Tá certo. Gilson, boa tarde, até amanhã.